Prefeito Floy Coral, vice-prefeito Eduardo Sartor Guolo, conosco aqui no Comando Marconi desta terça-feira. Cumprimentar aqui alguns ouvintes, Morro da Fumaça conosco. Grande abraço a todos, é o 984-52-1235. Bom dia, aqui não está chovendo, é a Marlene. Bom dia, aqui também não, parou. Mas choveu, choveu bastante lá, né? Choveu, prefeito?
Sim, sim, choveu bastante ontem.
Aliás, teve
principalmente ontem.
Teve algum problema não nessas últimas chuvas?
Olha, nossa Defesa Civil está monitorando, assim, como a chuva é... dá um aguaceiro, para,
isso,
né? Não é continuada.
Uhum.
Então, a gente tá por enquanto está tranquilo, mas sempre está o pessoal da Defesa Civil está sempre monitorando, né? Percorrendo as regiões mais, que mais foram afetadas para nós evitarmos surpresas, né?
Sem dúvida. Nesse momento aqui também o tempo está fechado, mas não chove. Bom, ainda falando 2022, o prefeito falou a questão de obras também, a questão financeira. Tem alguns outros números que vocês queiram destacar, não, em relação a essa situação de 2022? Pelo que a gente observa, números positivos, né?
Joel, como eu falei anteriormente, né? Nós investimos em 2022 em cima do orçamento que foi previsto lá em 2021, né? Então, foi dentro da nossa expectativa, né? Os números foram bons. E estamos agora prevendo para 2023, dentro desses 6 anos, né, que nós estamos no governo, talvez a gente espera que seja o maior superávit, assim, na virada do ano, né? Então, a previsão nossa para o ano que vem é investir em torno de 15, no mínimo 15 milhões em nosso município. Grande parte desses recursos já estão garantidos.
Uhum.
A gente espera um superávit muito bom, né? 2022 foi, como te falei, foi muito bom e dentro das nossas expectativas, né? Hoje nós temos em torno de 16 obras em andamento, já chegamos a ter 23 obras, né? Grande parte delas a gente está finalizando, mas as que não são finalizadas estão com recurso garantido, já é só medição e pagamento, né?
Uhum. Nessa linha também, né, o Joel, movimento econômico na nossa cidade no ano de 2021, né? Nós passamos aí de 700 milhões de reais, toda a movimentação das empresas do município. Nós temos aí um objetivo também de passar de 1 bilhão aí nos próximos 3 anos, aí. E a gente acredita que é possível alcançarmos esse número. Por quê? Porque nós temos as empresas do município investindo, ampliando seus negócios. Tem várias empresas lá que estão ampliando suas linhas de produções. Novas empresas chegaram no município, tanto pela mão da iniciativa privada, né, nos investimentos em terrenos particulares. Empresas que são referências em várias áreas, inclusive na área tecnológica. E também estão chegando agora através das áreas públicas, né, do município. Esse ano a gente finalizou a primeira área industrial de Morro da Fumaça, a primeira área industrial pública. Né, já fizemos a concessão para 7 empresas que estão aptas aí a se instalarem e a montarem seus negócios no município. Então a gente também está olhando muito nesse sentido para aumentar nossa movimentação econômica, que acaba dando um maior retorno de impostos para os cofres do município, o que nos proporciona ter maior capacidade de investimento, né? Além dessas empresas que já estão lá, nós estamos aí com conversa bem adiantadas com algumas empresas do estado de São Paulo. Até o prefeito éramos para ter ido a São Paulo no último mês, só que infelizmente por causa das chuvas também não deu certo. Estaremos voltando lá agora no início do mês de fevereiro, certo? Tem uma conversa bem encaminhada com o pessoal de São Paulo. Temos aí algumas empresas da região que já nos procuraram também para levarem suas empresas para Morro da Fumaça. Enfim, a gente está realmente dialogando muito com o setor produtivo para proporcionar realmente, explorar o máximo possível que Morro da Fumaça tem para ofertar. Temos uma boa localização, temos a estrutura, acho que a gente pode ofertar muito para essas empresas que queiram ampliar e se instalar na nossa cidade.
No Brasil tem aquela questão popular, cultural, que, poxa, para abrir uma empresa tem a burocracia toda e leva tempo. Não é o que a gente vê em Morro da Fumaça, muito pelo contrário, né?
Em Morro da Fumaça, nós, através da parceria com o SEBRAE e também com a dedicação de todos os técnicos da prefeitura, né? Todos os setores estão envolvidos nisso. Eu falo da parceria com o SEBRAE porque foi através do SEBRAE que a gente fez o trabalho de desburocratização.
Uhum.
Hoje, em média, né? Em média, para abrir uma empresa em Morro da Fumaça, você leva 1 dia e 11 horas. Né? Isso aí já chegou a levar mais de 20 dias para conseguir abrir, ter a viabilidade e tudo mais.
Uhum.
E hoje, dependendo do ramo de atividade, é claro, o cidadão consegue abrir uma empresa em 1 dia e meio na cidade de Morro da Fumaça.
Olha só, é um número bom, e aí mostra o porquê só esse ano, né? Mesmo considerando mês e tal, foram quase 400, né?
Esse ano nós temos o total, né? Tem 2.174 CNPJs ativos em Morro da Fumaça.
Uhum.
E só no ano de 2022, né, foram abertos aí 381 CNPJ na cidade. É claro, tem os MEIs, tem as microempresas, enfim, né? Mas isso aí mostra que a economia tá, que o pessoal está confiante na nossa cidade, a nossa economia realmente está em movimento e estão gerando negócios lá, né? Uhum. E parte disso, Joel, eu preciso também aqui parabenizar o trabalho lá do Henrique, né, do pessoal do Tributos, do pessoal da Obras, né, que junto todo mundo ali entendeu a importância de melhorar os processos, né, de trabalhar, olhar realmente essa orientação dada pelo Sebrae, todo mundo abraçou a causa, né, e enfim, a gente está conseguindo realmente gerar essas oportunidades. Só na sala do empreendedor, como a gente vinha conversando anteriormente, nós tivemos aí só no ano de 2022 mais de 215 atendimentos na sala do empreendedor. Ali abriram CNPJs, ali teve empresários que procuraram orientação para suas empresas, né? Enfim, teve uma série de ações que foram feitas e acabou dando um retorno muito positivo para nós.
Prefeito Noem, vice-prefeito Eduardo, quer dizer, quando se vê bons resultados como nós estamos vendo, né? Fica até a expectativa para um 2023 manter ou cada vez mais. Aquela história, chegar no topo a gente chega, né? Mas o negócio é manter, né? A linha é essa, prefeito.
Sempre há uma desconfiança do segundo mandato do gestor, né? Mas eu sempre destaco que nós estamos trabalhando para fazer o segundo mandato melhor que o primeiro. Só voltando à parte do desenvolvimento econômico, também tem que agradecer também o Eduardo, né? Porque ele abraçou essa, digamos assim, essa pasta lá no início de 2021. Todo o desenvolvimento econômico, tudo que se refere ao desenvolvimento econômico está sob liderança dele, né? Então, é claro que a equipe também tem que ser valorizada, mas ele que assumiu esse compromisso e graças a Deus está dando certo, né? Prova que tem competência para isso, né? Então, ao mesmo tempo que nós estamos trabalhando para atrair novas empresas, também não podemos deixar de valorizar as que estão aqui, né? E facilitar também, né? Porque muitas vezes eu falo que em alguns casos, a prefeitura não atrapalhando já está bom, né, Jô?
Sim, já ajuda. Né?
Voltando para 2023, só para citar algum resumo aqui, né? Em termos de obras novas, que está já elencado aqui para 2023, são em torno de 9 milhões. Né? Esses projetos nós iniciaremos agora em meados de fevereiro, né? Já vamos entrar com a execução do projeto, com o projeto em si, né? A execução é para depois. Envolve pavimentações, a nova Câmara de Vereadores, nós vamos fazer uma ampla reforma na Prefeitura também, no Paço Municipal, né? Inclusive estamos locando um local para colocar toda a estrutura da Prefeitura, né? Porque temos que sair do local, né? Temos que esvaziar o prédio para que seja feita essa reforma, né? Uma reforma, a reforma mais importante que já teve no Paço Municipal, né? Nós vamos arrancar todo o reboco da parte externa, interna, acessibilidade, né? Com elevador, piso, parte elétrica, banheiros, enfim, vai ser feita uma reforma geral, né? As pessoas me perguntam por que não desmanchar e fazer outra, porque ali está dentro da área da ferrovia, né? Então, qualquer obra que for demolida ali não se constrói mais, né? Então, por isso a gente vai fazer essa grande reforma, né? O investimento sai em torno de 1,5 milhão, 1,6 milhão, mas hoje é uma obra que a população necessita e também uma obra que dá mais conforto aos funcionários, né?
Tem ideia de quando inicia, prefeito, não, essa reforma?
A intenção é licitar em fevereiro.
Fevereiro.
O projeto está pronto, né? Como eu falei anteriormente, nós, esse segundo mandato, nós optamos por fazer os projetos, já todos os projetos prontos, né? Agora, em 2023, até meados de 2023, eu quero deixar todos os projetos que serão executados até final do mandato, né? A partir daí, a gente vai em busca de recursos e outros, a gente vai relocando recursos que já tem, mas provavelmente nós teremos todos os projetos prontos e disponíveis, né, para a população saber o que vai ser feito no restante desses dois anos do mandato. E essa reforma, a gente pretende executar ela até final de 2023, né, para 2024 já inaugurar, juntamente com a nossa nova escola, né, a Escola Vicente Golo. Também temos uma macro-drenagem para iniciar também em 2023, pega todo o centro da cidade, né? Em torno de 12 milhões de investimentos, porque a gente tem muitos pontos ainda de alagamento e a gente quer eliminar isso. É, temos também aquela revitalização da ferrovia, né? Temos o projeto pronto também. É um projeto que vai custar em torno de 5 a 6 milhões de reais, né? E pretendemos fazer uma parte já, iniciar uma parte já em 2023, né? Então são várias ações, Joel, que acabam mudando a cara do município, né? A gente, como o Eduardo falou, nós estamos pensando em atrair empresas, mas também precisamos ter uma cidade segura, uma cidade com uma saúde boa, com uma educação de qualidade, para as pessoas, que as pessoas também tenham vontade de vir morar em nosso município, né?